Saudações, queridos amigos, ouvintes e colegas do Blastcast. Eu sou o Alexandre Galvão, o Xelão, e estamos reunidos aqui novamente para mais um episódio do nosso programa. E aqui do meu lado, graças ao maravilhoso poder da internet, que eu adoro citar, porque é um poder maravilhoso, só perde pro poder do Batman, que é ser rico, tá aqui o meu querido amigo Jonathan Sidoski.
E aí, galera, Jonathan Sidoski aqui e Metroid, gente. Metroidzinho no estilinho Metroidvania. Ai, coisa linda, coisa maravilhosa, coisa cheirosa.
Isso ficou meio estranho, um Metroidvania, mas Metroid é a origem do negócio.
Mas foi ele que deu o nome, ele que é a origem de tudo, daí chama de Metroidvania. Isso mesmo. E não fala muito, senão você vai dar gatilho no Jax.
Opa!
E agora, para poder pressionar o seu gatilho, estamos aqui também com o nosso querido amigo Gabriel Jax.
Opa, Gabriel Jax aqui, e o gatilho não será puxado no momento, mas trago-lhes uma reflexão. Por que Taxi Driver não foi nem indicado para filme de melhor em direção?
Ai, meu Deus do céu. Eu tô até sem reação agora. Mas na verdade eu gostaria de ter ficado sem reação com a maioria dos anúncios que foram feitos durante a E3 2021. É isso aí, voltamos para continuar aqui com os nossos trabalhos, a nossa cobertura, por assim dizer, do evento deste ano. Se você não ouviu o programa anterior, na edição anterior do Blastcast, nós passamos uma agenda, demos uma geral aí sobre as principais transmissões que iriam acontecer aí durante o evento. Se você está ouvindo esse programa no dia da publicação, ou bem depois, né, essas transmissões, essas apresentações já aconteceram, e nós vamos aqui destacar algumas, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, o que nós achamos de interessante, promissor e tal, ver o que a gente acertou aqui no nosso bingo, que foi bastante coisa esse ano, porque, cara, eu tava vendo aqui, acertamos muita coisa. Se o negócio tivesse valendo alguns trocados aí, já ia render umas moedas bem legais.
Se valesse um joguinho pra cada, já tava bom.
Ixi, já tava ótimo. Já tinha rendido um jogo pra cada fácil. Facinho. Então, antes da gente continuar aí com o nosso bate-papo sobre a E3 2021, deixa eu dar aqueles recados rapidinhos pra vocês, começando pelo humilde pedido que eu sempre faço aqui para vocês, que é seguir o nosso podcast, seja aonde for. Mas eu sempre dou preferência para o Spotify, que é a maneira mais fácil, mais prática, mais versátil de você acompanhar os nossos episódios, que são publicados sempre aos sábados de manhã, a cada 2 semanas. Estamos também disponíveis aí em outras plataformas de podcast, como Apple Podcasts, Castbox, Google Podcasts, até no Audible, aquela plataforma de audiolivros. Então, se você curte aí também escutar algumas leituras aí, alguns livros consagrados aí pela crítica, pelo público, você também pode encontrar a gente lá. Para poder saber todas as plataformas onde o Blastcast está disponível, você pode acessar anchor.fm/blastcast. Anchor, você digita A-N-C-H-O-R, âncora em inglês. Então vai lá, anchor.fm/blastcast, você vai saber direitinho onde nos encontrar na internet, podendo também ouvir pelo aplicativo do Anchor ou direto lá no site, fica a seu critério. Outro pedido que eu sempre faço aqui também é um humilde convite que eu faço para você que está nos ouvindo, de participar no nosso grupinho, entre aspas, secreto, no Telegram. Você vai lá no site, você vai lá em gameblast.com.br, vai lá na aba do podcast, procura lá pelas publicações mais recentes, clique no link e pronto, você já está participando ali da nossa humilde, cheirosa, perfumada e muito bem vestida e arrumada, toda engomada comunidade lá no Telegram. E a gente vai comentar um pouco aí, um pouco não, vai ser bastante coisa. Hoje o negócio tá recheadíssimo, tá aquele pão assim, que você nem consegue fechar de tanta coisa que tem dentro dele. Então fique aí, nós voltamos já, logo após a nossa deliciosa vinheta com cobertura de chocolate e coco ralado por cima. Você sabia que o Blastcast é apenas uma fração de um universo muito maior? Pois é, no Game Blast você fica por dentro das notícias mais recentes, confere as análises dos jogos do momento, além de matérias especiais feitas de fã para fã sobre tudo no mundo dos games. Acesse agora www.gameblast.com.br.
Welcome to your doom. Something tells me I'm not gonna like this.
What is a man?
Sonic's the name, speed's my game. Let's a go!
Marry me with my money.
I am the god of war!
Some people fucking do it.
I cut off heads.
Nerf this!
Estamos gravando este episódio aqui quase que imediatamente após o final oficial do evento, no dia 15 de junho de 2021. Como eu disse na abertura do programa, no episódio passado a gente passou uma agenda falando sobre os dias e os horários dos principais eventos que iam acontecer nesse período. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui novamente é o seguinte, porque a E3, ela não se resume apenas à feira, ao evento em si, que esse ano aconteceu de forma digital por conta da pandemia. Então, como eu tinha dito no episódio anterior, o mais importante dele são os eventos que orbitam a E3 assim como um todo, ou seja, apesar do evento ter acontecido oficialmente do dia 12, sábado, até o dia 15, que foi terça-feira, antes disso, e até um pouco depois, inclusive, ainda temos algumas notícias aí saindo, algumas revelações, anúncios e tudo mais, mas tomando por base a agenda que a gente estava divulgando aqui no programa passado, vamos meio que retomar isso aqui, o que estávamos falando na semana passada, mas desta vez destacando o que nós gostamos de ver nessas transmissões. Começando pela transmissão que ocorreu no dia 10 de junho, na quinta-feira, que foi a Summer Game Fest. Summer Game Fest é um evento online, digital, organizado pelo Jeff é o cara do Game Awards, eu nunca sei falar o nome dele, tem canadense, sei lá. Jeff alguma coisa, Knightley, sei lá. Eu nunca lembro direito.
É o Jeffinho.
É o novo Jeffinho. Antes, o cara que eu chamava de Jeffinho era o diretor do Overwatch, mas só que ele saiu da Blizzard e agora o Jeffinho foi promovido ao cara do Game Awards. Então ele é o Jeffinho a partir de agora. E no evento dele nós tivemos aqui, vamos começar destacando aqui um jogo que foi anunciado lá, que em particular nosso querido amigo Jonathan aqui ficou particularmente bastante animado, que foi o Tiny Tina's Wonderlands.
Foi muito broxante pra mim, velho, desculpa. Pode falar.
Não, gente, primeiro eu vou explicar por que que o Jex ficou broxado.
Eu acho que tem mais gente que também não ficou meio assim.
Que não entendeu. É que assim, ó, tem toda uma apresentação tipo Skyrim da vida. Então, um dragão, montanhas, coisa e tal. Então, assim, ó, aí que tá. Quem é familiarizado com Borderlands olhou o gráfico do dragão e já falou: Borderlands. Quem é familiarizado com Borderlands não teve surpresa. Quem não é, aí que tomou a surpresa, porque é o cliffhanger da parada. Porque tem um cara que ele tá forjando alguma coisa, né? Uma arma, pá, não sei o que lá. E quando chega o dragão pra cuspir fogo no cara, o cara devolve com uma saraivada de metralhadora.
Mano.
Só que isso é Borderlands. É a DLC da Tiny Tina. Por quê? Porque em Borderlands 2 tem essa personagem, que é uma menina, inclusive uma criança, vamos dizer assim, tem uns 15 anos no máximo, que o nome dela é Tiny Tina, ela é meio maluca, e ela joga RPG. E no Borderlands 2 tem a DLC, que é a campanha de RPG da Tiny Tina. Então, agora que chegou no Border 3, inclusive que ela envelheceu, tem o jogo de RPG da Tiny Tina de novo. Quem joga Border não ficou, não teve surpresa. O Jax ficou decepcionado porque ele achou que era alguma coisa tipo Skyrim.
Mas é porque, tipo, não falou Tiny Tina nada, só foi fazendo uma parada dragão, épica, gráfico da hora e tal. Aí o cara me puxou numa metralhadora e... Mano, velho... Caralho, foi uma brochada tão assim, grande.
Que eu reconheci que era Borderlands foi quando o dragão começou a voar. Porque quando o dragão começou a voar, eu vi aquelas linhas de cel shading em volta do dragão. Eu falei, é Borderlands.
É, mas eu não associei o gráfico ao Borderlands. Eu falei, cara, um cel shading da hora. Porque o gráfico do Borderlands é cel shading, pra quem não conhece o nome da técnica. Mas, tipo, eu falei, pô, um jogo da hora e tal. Aí, quando me vem um cara me puxou uma metralhadora da Forja, velho, martelando uma metralhadora.
Isso quer ser uma piada, cara, uma referência ao Senhor dos Anéis.
Nossa, foi uma brochada.
É a graça de Borderlands, mas enfim.
Não, é.
Eu tava com o Philip na hora gravando, conversando.
Agora que contextualizou Borderlands, beleza, velho. Mas, caramba, eu achei que, tipo.
The Elder Scrolls 5. Você achou que era The Elder Scrolls 5 de novo?
Não, nem tanto, né, velho? Mas cá entre nós, teve The Elder Scrolls 5 na conferência da Microsoft, velho.
É verdade.
Teve uma menção, pra falar a verdade.
Mas
teve,
não lá. Pra falar que vai sair na nova geração. É,
mas a gente vai chegar lá. Então, teve esse anúncio aí do Tiny Tina Wonderlands, que o Jonathan, como vocês viram aí, foi a pessoa que mais ficou animada com esse assunto aí. Outro anúncio que rolou aí durante a Summer Game Fest, que eu gostaria de destacar aqui também, foi o anúncio de Metal Slug Tactics, um jogo tático no universo de Metal Slug, que eu particularmente, na hora que eu vi, eu falei assim, cara, é algo que eu precisava e não sabia.
Achei muito bacana, cara.
É porque assim, eu adoro Metal Slug. Jogo estilo Run and Gun, tipo Metal Slug, Contra, essas coisas assim, eu adoro. Assim, e o universo do Metal Slug, assim, como um todo, eu acho muito maneiro, acho muito legal. E jogo estilo tático também é um gênero que eu gosto. Não é assim um dos meus favoritaços, assim, tipo, top 5 de gêneros favoritos, mas é um gênero que eu gosto. É um que eu, tipo assim, se eu acho um com um tema legal, com uma jogabilidade que me agrada, eu, assim, cara, eu vou jogar esse trem, eu vou zerar esse negócio aqui. Aí os caras vão e me mandam um de Metal Slug, aí eu, pô, velho, aí vocês não me ajudam.
Se eu te falar que minha primeira experiência com jogo tático foi em tabuleiro, foi em jogo físico, que eu joguei o Gears of War de tabuleiro, e aí me trouxe pro XCOM e me fez tomar interesse por jogos nesse estilo. E, cara, a hora que eu olhei assim, que era tático, e era uma. Ele tem uma parada da hora no trailer que é, você consegue usar o ambiente a seu favor. Sim, por exemplo, tem uma hora que ele destrói uma ponte e a ponte cai em cima dos bonecos que tá embaixo.
Eu achei legal tudo. Justamente isso. Não é simplesmente, vamos pegar o pessoal do Metal Slug aqui e dar tiro nos outros. Não, rola estratégia, tem todo
mundo. O Metal Slug, ele é mais pro lado do XCOM. Eu curto esse tipo de coisa tático, mas eu sou mais familiarizado com táticos assim, mais pro lado do Fire Emblem.
Então, seguindo aqui, outro anúncio que teve, tivemos ali o nosso queridíssimo Jefinho, do Game Awards, com o seu BFF, Hideo Kojima, os dois best ali, e onde tivemos o anúncio oficial. Haviam alguns rumores aí sobre isso, e foi confirmado que Death Stranding vai receber uma versão para PlayStation 5. E o engraçado foi justamente o trailer do anúncio, que foi uma piada muito longa e que nem todo mundo entendeu.
Ah, mas quem é velho entendeu.
É, ali o cara tem que ter um conhecimento intermediário para avançado de Metal Gear para entender todo o contexto daquele
trailer. A lore trailer, da piada, assim. A piada teve uma lore, saca?
Sim, exatamente. Porque na hora que eu vi as coisas lá, eu falei assim, apareceu o Sam e tal, eu, no, Death Stranding pra PS5. Tipo assim, matei na hora, né?
Mas até apareceu embaixo, né? Rodando no PlayStation 5. Sim,
pois é. Mas, só que aí começou a trazer umas referências lá de Metal Gear, eu pensei assim, não, velho, não.
Inclusive
não,
a música, inclusive a música.
Cara, não
tem,
faz
tem algo
não
de faz errado isso aqui.
Cara, não faz isso comigo, não fica colocando ideia doida na minha cabeça de, tipo, querer colocar o Snake em algum momento aqui, ou alguma referência extremamente direta Metal Gear Solid dentro de Death Stranding, porque, cara, não vai rolar. Mas assim, eu achei maneiro.
Mas rolou. Uhum.
É. Mas assim, achei maneiro, achei legal. Acho super válido, porque Death Stranding, cara, é um jogo, cara, magnífico. Ele é peculiarmente magnífico, porque no começo você não entende nada. Aí você chega no final, você tipo, você entende menos ainda, só que você fica abismado com tudo que você passou naquele jogo.
Eu vi galera chorando, cara,
no final. Só quem jogou Death Stranding entende a potência, a força que aquele jogo tem. A verdade é essa.
É foda.
Seguindo aqui, outro anúncio que rolou também durante o Summer Game Fest foi o anúncio de um Battle Royale dentro do universo de Vampire Masquerade,
chamado
Blood Hunt. Que eu particularmente fiquei meio
dividido.
Porque assim, o universo de Vampire é muito rico, é muito legal, é muito maneiro, aquela coisa toda, sabe? Aí os caras vão e me tacam, não, vai rolar um Battle Royale aqui. Aí eu, mas gente, esse negócio, cara,
que, como?
A gente tá numa época que, tipo assim, vamos levar este gênero até as últimas consequências. Chegou nesse nível. O que é que dá pra fazer dentro do gênero Battle Royale? Esse é o objetivo da humanidade hoje. O que é que dá pra fazer de Battle Royale?
Basicamente, tá, hoje é qualquer coisa, né?
Daqui a pouco vem o de lobisomem também, né?
Como é que porque teve lobisomem recente. Será que vai se implementar Battle Royale no Euro Truck Simulator?
O último que consegui entregar o frete.
Se for ver, isso já existe, que chama, é o estilo de corrida knockout, onde o último em cada volta é sempre eliminado.
É, bem por aí mesmo.
É. Olha só, o Battle Royale nas corridas, desde sempre.
Desde sempre.
O Final Fantasy VII das corridas Battle Royale, vamos lá.
Parafraseando a Peach, ela estava lá o tempo todo e
só você não viu.
Só você não viu. E fechando as apresentações que rolaram no Summer Game Fest, Gabriel, vou deixar essa com você.
Opa! Ah, que delícia! Finalmente temos gameplay e anúncio de The Elden Ring, que eu praticamente eu já tava meio que desistindo, achava que não ia ter nada. Porém,
era um delírio coletivo.
Tipo, por mim já era um delírio coletivo. Aí tipo, saiu, tava até com o meu amigo Bruno, a gente tava falando, cara, e aí, vai ser Elden Ring ou não vai ser? Vai ser Elden Ring ou não vai ser? E tipo, tinha saído vazamentos de que seria Elden Ring num anúncio da Summer Game Fest.
Uhum.
E, cara, e foi. Foi um dos trailers mais lindos que eu já vi na minha vida. E,
cara,
é real. E em seis meses tá aí, velho.
Cara, teve uma cena em específico que na hora que eu olhei eu falei assim, cara, que é isso?
Muito épico. Aquela...
Não, uma cena em específico naquele trailer me deixou assim, que é isso? Como é que eu nunca imaginei uma coisa dessas assim acontecendo, tipo, é um dragão gigante invocando um raio e ele pega o raio.
Ele pega o raio e joga igual uma lança.
É. Aí eu, caraca, velho.
Mas a abertura de Dark Souls 1 tem uma parada meio que assim, mas eu não lembro direito como que é, mas depois eu vou dar uma olhada aqui e confirmo.
Não, mas do jeito que apareceu nesse trailer do Elden Ring, eu falei assim, caraca, velho, até os dragão invoca as coisas, velho. Você tá louco.
É, cara, a gente assistiu o trailer assim infinitas vezes, cara. Eu só não assisti menos que o do trailer do He-Man da Netflix, porque aquele trailer faz.
Nossa, eu vi um milhão de vezes aquilo. Mas enfim.
É só completar aqui, John. Uhum. E assim, cara, a variedade de inimigos que tem e a criatividade do Miyazaki é uma coisa absurda, cara. Porque eu achei mais da hora o gordinho que solta fogo pela cabeça, velho. Apesar de ser da hora, assim, dele usar isso como um golpe dele. Mas o mais bonito é o servo com chifre azul lá voando. Nossa, que imagem maravilhosa. Pra mim só perdeu.
Não, os designs acho que estão tão iguais ou melhores que Bloodborne. Eu acho o design de inimigo de Bloodborne, assim sensacional.
Uma coisa que todo jogo do Miyazaki tem sutilmente e pouca gente conhece, tem muita coisa de mitologia de Cthulhu nos jogos do Miyazaki. Em todos os Dark Souls, Bloodborne puramente, e até, pasmem, Sekiro tem elementos de Cthulhu. Ah,
então, o Miyazaki, ele é fãzão do Lovecraft?
Lovecraft, com certeza, cara, com certeza. Pra mim, só... Cara, tem um chefe no... Eu tô jogando Sekiro agora, e tem um chefe no Sekiro que é um dragão, cara, que é a coisa mais maravilhosa de se assistir a batalha, sabe? E pra mim, só ficou atrás desse servo do Elden Ring, que eu achei animal, que eu creio que ele não vai ser tão difícil quanto Sekiro, porque de todos os jogos da From Software que eu joguei, Sekiro tá no topo ali. Porém, eu acho que ele vai ter muito mais mecânicas que a gente nunca viu em jogos da série, como, por exemplo, o cavalo.
O cavalo... Cavalo. O cavalo é maneiro. Mas o negócio que eu ia falar do
da hora
dragão.
Que ele assovia e o cavalo aparece embaixo dele, cara.
O negócio que eu ia falar rapidinho sobre o dragão, pelo menos em RPG, é conhecido que dragão sabe lançar magia. Então, tipo, o dragão pegar um raio de uma lança e tacar na galera é do tipo, uou! RPG feelings aqui. Gostei. Uhum.
É porque assim, eu nunca vi, sabe? Nunca, tipo, nem no cinema o pessoal fez uma coisa desse tipo. Por isso que eu fiquei assim, caraca, velho, olha isso.
Cara, se você olhar, cara, a criatividade que o Miyazaki tem, juntou... Provavelmente o J.R. Martin, ele contribuiu mais com o roteiro, né? Mas acho que com a criação de bicho, essas coisas, cara, é tudo da cabeça maluca do Miyazaki. Porque você vê cada parada maluca que tem de monstro com um monte de mão... É meio bizarro, assustador, sabe? Eu achei o jogo é aquela... A From Software, ela faz uma parada que o gráfico, ele não é o gráfico mais lindo do mundo. É um gráfico, assim, padrão.
Ok.
É ok. Mas, mano, tem hora que você entra em cada cenário que você vira e fala, cara, puta que pariu, mano.
O negócio é a arte, né?
Mano, Sekiro não é um jogo bonito. É um jogo... Você olha assim, graficamente, mediano pros vídeos de hoje. Cara, mas tem hora que você entra num lugar assim que você quer chorar de tão lindo que é a parada, velho. Sério, você esquece que você tá vivendo um inferno naquele jogo.
Eu fico imaginando o Jack tá lá jogando e de repente...
Isso é demais, cara.
É um olho chorando de felicidade e o outro chorando de tristeza, véio, de rancor. Mas é igual, tipo, Dark Souls, às vezes você tá andando num lugar assim, tipo, horrível, feio, desgrama e tal.
Tem um cenário que eu vou te contar.
E aí quando vê, você entra assim num lugar assim, você fala, caraca, velho, não é possível que tem isso dentro desse universo. Igual você vai jogando Bloodborne, aquele jogo sombrio, e aí você vai entrar no último chefe, aquele campo florido assim, um tapete de flor, que é a coisa mais linda, assim, é uma batalha épica, a From Software e o Miyazaki, eu pago um pau pros caras, velho, os caras são foda pra caralho.
Da Bloodborne, a paleta de cores é marrom, cinza, cinza escuro, cinza claro, cinza mais ou menos, cinza, cinza preto, e preto,
bem não, escuro. A paleta do Bloodborne é tristeza. E a paleta do Sekiro é ódio, sabe?
Agora eu lembrei de você falando da história do inimigo lá. Pô, cara, primeiro inimigo que eu matei que ele não ressuscitou. Vou embora. Nope.
Cara, é o macaco do macaco?
É o macaco.
Cara, o macaco. Eu quis chorar, velho. E é engraçado que o macaco ele volta depois, mas você já tá tão fascinado que você. Mano, você não tá nem aí, velho. Você vai pra cima do macaco. O macaco!
Então foi isso aí. Um dos maiores destaques aí que tivemos aí nesse primeiro dia aí. Primeiro dia extraoficial, vamos dizer assim, do evento, foi o Elden Ring aí, que está aqui. Que segundo aí algumas outras notícias que saíram também no mesmo dia, dependendo do tipo de recepção que o jogo tiver, parece que o Martin, ele quer investir nisso aí, que é tipo, vamos levar isso aqui pra outro lugar, vamos fazer
pra outros
série.
Lugares, né? Tipo uma série, uma linha, alguma maneiro. Coisa. Assim. Eu achei isso bem interessante também.
Então, se quiserem ver mais coisas aí, ajudem aí, tá? Pra quem gostou, tem que ajudar comprando o jogo, tá? Eu tô fazendo um jabá de graça aqui, porque eu também tô botando fé nesse negócio aí. Então vamos lá. Seguindo aqui, então, vamos agora para a sexta-feira, dia 11 de junho, onde tivemos uma outra transmissão, uma coisa um pouco mais light. Tivemos aí a IGN Expo, um evento aí exclusivo aí do pessoal da IGN norte-americana, onde tivemos também aí diversos anúncios aí, a maioria jogos independentes e tudo mais. Como principal destaque aí, nós, a gente trouxe aí, tivemos mais algumas informações sobre o Tiny Tina's Wonderland, que eu, como o Jonathan já adiantou na mini resenha que fez agora há pouco, explicou direitinho o que é. No caso, nessa apresentação que teve na sexta-feira, foi justamente isso que o Jonathan fez. Explicou o que é, da onde que veio essa ideia, da onde qual que é a intenção ali e tudo mais. Só que data e tudo mais ainda não foi anunciado. Fora isso, tivemos uns outros anúncios menores aí, outros jogos aí, mais jogos aí que foram anunciados aí, dando trabalho pra gente aí pra poder publicar as notícias aí sobre esses anúncios. Então, seguindo aqui, vamos para o sábado, dia 12, dia dos namorados. Quem não estava curtindo aí o dia, foi assistir a transmissão da Ubisoft, que aconteceu aí na tarde de sábado, onde tivemos aí como principais destaques...
Ctrl-C, Ctrl-V.
É, meio isso. Tivemos aí como principais destaques, já abrindo a transmissão, tivemos a revelação de Rainbow Six Extraction. O que é esse jogo aí? Quando ele foi anunciado aí, que estava sendo desenvolvido, ele foi anunciado como Rainbow Six Quarantine. Agora eu aprendi a falar inglês, no episódio passado não sabia não. Rainbow Six Quarantine. Só que por conta da pandemia, o pessoal da Ubisoft achou por melhor, assim, não, vamos mudar esse nome aqui, porque indiretamente, querendo ou não, vai ficar associado com a pandemia, a gente não quer isso, vai trazer uma coisa ruim aí pro nosso jogo, eles preferiram trocar o nome. Então o jogo agora se chama oficialmente Rainbow Six Extraction, ele foi anunciado, e o lançamento será logo, será no dia 16 de setembro, para PC e as demais plataformas aí que estão disponíveis atualmente, PlayStation e do Xbox. E uma coisa interessante...
Cross-gen, né, as duas, tira e a nova?
Sim. Uhum, quando a gente se refere assim às plataformas PlayStation, significa que ele vai sair tanto com a PlayStation 4 quanto com a PlayStation 5.
Ah, então.
O mesmo se refere com o Xbox, vai sair para Xbox One e os Xbox Series X e S. E o jogo é basicamente um Rainbow Six Siege, só que ele sai um pouco daquele âmbito competitivo e vai mais para um negócio PvE, onde você joga com os agentes do Rainbow Six Siege em missões aí de infiltração para resgate e outras operações em locais infestados por...
aliens.
Criaturas alienígenas.
Aí, asquerosas, perigosas. O meme do Tio Carlos agora.
Criaturas perigosas, asquerosas e criativamente agressivas aí contra os agentes. E terá umas mecânicas aí bastante interessantes, incluindo uma que eu achei bastante interessante, é a seguinte, que se você está jogando com um determinado agente e ele é capturado na missão, você não pode usar ele no jogo até você ir lá e resgatar ele de volta.
Uhum.
Isso eu achei interessante, que tipo assim, se você vacilar com esse cara aqui, ó, perdeu, você vai ter que jogar com outro e ir lá resgatar ele. Senão
interessante,
você
não, ó, eu não tinha, acho que eu nem vi o trailer desse Rainbow Six.
Era mais
do mesmo.
São os mesmos personagens, inclusive, do Rainbow Six competitivo. Então você tem lá o Hammer, a galera toda lá, então
tem
você
o Hammer, vai... tem a Ashe, tem aquela galera toda lá.
Mas ele é offline ou ele é online?
É online,
pra você jogar. É online, vai ter multiplayer online, aham.
Não, mas esse aí é tipo uma campanha, esse aí que você tá falando? De ter
tem uma campanha, só que aí você tem que... Você pode jogar solo, os outros vão ser o computador, né, inteligência artificial, mas o ideal é que você jogue com outras pessoas, né?
Com a galerinha.
Chama os abiguinhos pra poder jogar lá, todos juntinhos lá contra os alienígenas. Outro anúncio bacana que rolou aí durante o Ubisoft Forward foi o anúncio de Rocksmith Plus. Pra quem não se lembra, 10 anos atrás a Ubisoft lançou um jogo chamado Rocksmith.
Forjador de rock.
Forjador de rock.
um bom...
Que basicamente um curso de música, de violão.
Eu, como jogador de Rocksmith, eu posso resumir
Então, por favor.
A premissa de Rocksmith é você... Com uma hora de Rocksmith por dia, Em 2 meses você já tá tocando o básico de violão barra guitarra. Fim.
Poxa.
É a premissa deles.
É, aí assim, uma coisa que eu achei legal foi o seguinte, que nesse agora ele vai deixar de ser um... Assim, vai continuar sendo um jogo, né?
Ele é um jogo, mas vai também ser um app, por assim dizer. É, mas
ele vai funcionar mais como um serviço, porque ele vai ser...
É, serviço.
Através de assinatura. Você faz assinatura e você tem acesso lá às lições...
15 mil músicas de início lá, se eu não me engano. Mas assim, eu achei meio... Não sei, eu não comprei esse Rocksmith. Esse Rocksmith Plus.
E disseram que dessa vez não vai precisar de. Ah, você não vai precisar do cabo. Que antes precisava de um cabo especial.
Você usa o celular.
Então, mas é que tá. Pra você tocar uma guitarra, você não consegue. Cara, eu falo porque eu toco violão e guitarra. Não toco, eu sou o Van Halen, saca? Mas eu brinco, saca? Uhum. Mas a guitarra. Cara, mal consigo afinar ela pelo afinador de celular, porque ela é um objeto analógico que você precisa espetar um cabo ali e tal. Agora eu não sei se eles vão fazer um cabo que se liga no celular, né? Se vai ter alguma coisa disso.
Não, ou dispensaram a necessidade. É, tipo,
a ideia deles é assim, vai vender como uma assinatura, mas assim, excluindo a necessidade de você comprar uma peça adicional, específica, para poder você usar ele, você cria uma acessibilidade maior.
Sim, eu imagino assim, por exemplo, que o aplicativo ele vai rodar no celular ali para você usar com o violão, por exemplo, e você vai ter a opção de usar ele no computador com um cabo que você já tenha para usar com
guitarra. Não foi falado nada sobre periféricos, mas enfim.
Não foi, tipo, deixou uma
penumbra o jogo, sabe? A ênfase que eles deram foi o seguinte, não é obrigatório o uso de um cabo adicional, como era antigamente,
uh-huh.
Né? Pra poder utilizar. Se você tem, beleza, você pode usar, mas não é obrigatório mais.
É que fica meio estranho, né? Eu só fico pensando como que isso torna o jogo funcional. Então é esperar pra ver como que vai ser.
O que confunde muito é que guitarra em inglês é violão, né? Uhum. Então assim, um violão, pelo menos, você estando com ele do lado do celular, dá pra usar.
É, né, na verdade é acústico guitar e elétrico guitar. Os dois são guitar, né? Então não tem. Mas é esperar pra ver. Mas
quem tiver curiosidade e interesse aí, a Ubisoft ela tá com inscrições abertas pra quem quer participar do beta fechado, que vai acontecer em breve aí. Então, se você tiver interesse.
Então vamos lá, eu vou me inscrever nesse beta aí.
Se inscreve lá no beta, se você for selecionado para participar, você entra lá, já dá um jeito de conhecer, que é uma maneira de conhecer antes de, tipo, vou assinar isso aqui, por exemplo, um mês para poder experimentar e tudo mais, aquela coisa.
Tá bom.
Então, seguindo aqui, tivemos também aí o anúncio, tivemos o anúncio no ano passado, mas agora tivemos a informação oficial sobre Riders Republic. Aquele jogo de esportes radicais e muito doido aí da Ubisoft.
Ele será lançado esse jogo.
Será lançado no dia 2 de setembro.
Eu tinha visto o nome aqui na pauta, tava me perguntando que hack era isso.
Porra!
Pois é, tivemos aí a revelação aí do. A oficialização, vamos dizer assim, da data de lançamento de Riders Republic, que será no dia 2 de setembro. Então, pra você que gosta aí de esportes radicais, de adrenalina, de loucura, por assim dizer, então esse jogo aí é pra você. Tivemos aí também o anúncio, a revelação do conteúdo pós-lançamento de Far Cry 6, que contará com um modo inédito, onde você jogará com os vilões de Far Cry 3, 4 e 5. Ou seja, você vai jogar com o Vaas, com o Pagamin e com... O Joseph
Limber.
Como é que é o nome? Hã?
Limber.
Sid. Não, eu tava querendo lembrar o sobrenome do... Não, é porque escapou o sobrenome aqui. O Joseph Sid, que é o vilão do Far Cry 5. Então... Cara, eu particularmente, eu gosto mais do conteúdo adicional do Far Cry do que do Far Cry em si, velho. Porque de uns tempos pra cá... Tanto é que outro
vai ter o Far Cry 3 em VR.
Vai ter o Far Cry 3 Blood Dragon. Eles vão relançar isso como parte do Season Pass do Far Cry 6. Na hora que eu vi aquilo, eu falei: vocês estão de sacanagem com a minha cara, seus malditos da Ubisoft. Cara, Você, não, eu sou apaixonado nesse jogo. Vocês não têm ideia de quanto que eu gosto desse jogo. Cara, a zoeira nele é ilimitada, porque é uma paródia. É, cara, é a melhor paródia cyberpunk.
É o melhor tutorial que existe, cara.
É o melhor tutorial, é a melhor paródia cyberpunk anos 80 que existe na face da Terra. É Far Cry 3 Blood Dragon. Cara,
o tutorial dele é genial. Aperte o W pra andar. O personagem, você tá de sacanagem com a minha cara, né?
É, cara, é muito bom, velho. É muito bom. É excelente. E por favor, que ele seja lançado, nem que seja um tempo depois, como standalone, velho. Porque eu não quero ter que comprar o Far Cry 6 só pra acessar o outro jogo via Season Pass. Por favor, faça isso comigo.
Xelão, só recapitulando o Rocksmith Plus aqui, aproveitar que tá na Ubisoft ainda, ele vai poder usar para conectar no PC tanto um cabo independente, alguma interface de áudio independente para conectar o instrumento no computador, ou cabo o Realtone, caso você já tenha, e no aplicativo é só por microfone mesmo. Então, provavelmente a assinatura vai valer assim para quem usa mais o computador, e no celular para quem usa mais o violão.
Ou de repente a assinatura vale para os dois, tipo, usa a mesma conta e.
Sim. Mas aí vai da sua preferência para o instrumento que você vai utilizar.
Mas, lembrando que na parte do Far Cry, é meio que esse conteúdo extra ali com os vilões é tipo aquelas viagens de ácido que tinha no Primal, né? No Far Cry Primal. Acho que tem um pouquinho também no Far Cry 5. No 3 também tem?
Tá. No 3 então... também tem. Todos têm, todos Far Cry tem. Far Cry 3 é dedo no. E gritaria. É isso aí. Eu não vou falar a palavra porque é inadequado, mas é isso aí que vocês entenderam aí. Far Cry hoje é isso. Vocês estão vendo os trailers do 6 aí, tá desse nível.
Arma de CDs tocando Macarena.
Macarena, só Macarena. Isso.
Agora Macarena. Sim, me fala uma coisa, será que vai ter mais músicas?
Ah, com
ou
certeza.
Só Macarena?
Tomara!
Cara, eles
tomara.
Vão pegar as músicas. Cara, eles têm as músicas, um monte de música do Just Dance, e pega as músicas do Just Dance e põe na tela, né?
Nossa!
Ia ser engraçado verdade, se fossem só músicas aleatórias, entendeu?
É.
Porque, pô, todo mundo escuta Macarena, saca?
Uhum. É a música que todo mundo conhece.
Tem umas piadinhas boas lá, mas podia caraca, ter. Verdade.
Sabe que música que podia ter? Podia ter Locomia.
Nossa, velho.
Locomia, ótimo.
Aí, tá vendo?
Podia ter
um Iglesias, podia tocar
um Acererê, Lasketchup, tá ligado?
Um Acererê,
Lasketchup, tá verdade, cara.
É bom que isso fica registrado, que aí se quando aparecer
se a gente acertar, jogo,
a gente já falou, a gente já sabia, tá?
Ou a Ubisoft veio, escutou nosso podcast e implementou.
E finalizando aqui a transmissão da Ubisoft, tivemos aí um anúncio. Particularmente eu achei meio que inesperado, que eu realmente não esperava por isso. E o Gabriel, quando viu isso, ele deve ter ficado extremamente excitado, porque anunciaram um jogo de Avatar.
Cara, eu achei bem da hora, velho. Achei o trailer
Avatar
bem da hora.
Avatar do James Cameron, vamos ser claros aqui.
Avatar das mulheres gigantes azul.
Referência ali de Dimitrescu aqui agora, galera.
Aquele filme que o cara tem que fazer uma conexão USB com a montaria lá pra poder.
Né? É aquela galera, tem a gente que prefere as cheinhas igual a Dimitrescu. Eu prefiro as magrinhas tipo as Avatar. Tá
ai, que horror. Mas só teve um trailer cinemático de anúncio, de apresentação, dizendo assim: ah,
lembrou muito o filme.
Vai ser lançado em 2022, provavelmente.
Não dá nem pra saber se vai ser em primeira pessoa.
Provavelmente junto com um filme aí que já tem 10 anos que o James Cameron tá produzindo aí e tal.
Que por sinal, você viu que ele vai lançar tudo de uma vez, cara?
O cara é louco.
É, ele, tipo, ele fez esse ato aí de
um o gerente ficou louco.
E aí ele falou, não, a gente tá produzindo, mas vai sair, tipo, do 2 ao 5, tipo, um intervalo muito pequeno entre um e outro, saca?
Ah, vai ser tipo o Senhor dos Anéis, vai filmar tudo junto e vai lançando.
Isso, é, tipo isso aí mesmo, tipo Matrix Reloaded e Revolution,
tem que ser,
6
né?
meses. Senão os atores ficam velhos, morrem, sei lá, mano.
Tem bem isso, hein?
Pois é. Então é isso aí, foi o que rolou na apresentação da Ubisoft. No mesmo dia, ainda no sábado, tivemos a... Jonathan, por favor, a gente teve a apresentação da Devolver. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Porque, cara, Devolver Digital é, cara, até na pauta que a gente fez aqui, eu coloquei assim, ó. Ah, anunciaram um joguinho pra mobile bem legal e tal. E eu coloquei aqui vários jogos brisados, porque cada jogo um mais peculiar que o outro.
Cara, é tipo aquilo que o Xelão tinha dito, a Devolver Digital é dedo no asterisco e gritaria, bicho, porque...
É. Cara, dedo no solzinho.
Dedo no solzinho. Cara, mas assim, pra começar que teve aquele vídeo, todo aquele vídeo institucional, cara, por assim dizer.
O tema da apresentação deles esse ano foi genial.
The Office, genial. Foi tipo The Office.
Uhum.
Só que com uma pitada assim, muito gostosa e muito saudosa de corra que a polícia vem aí. Porque tipo, tá acontecendo um negócio aqui na sua frente, enquanto tá acontecendo uma loucura no fundo. E você não tá entendendo o que tá acontecendo ali, cara, mas é muito bom. Além de inclusive ter tido a Cassina, que era a atriz que emprestou seu rosto para a Dina de The Last of Us, parte 2. Então, cara... Aí,
só expondo um pouquinho aqui a sua intimidade, é verdade que você fica... Como é que você falou em relação a ela?
Cara, eu curto mulheres com narizes grandes, bicho. Eu posso dizer... eu tenho que dizer, assim que é... que é uma coisa... Porque eu curto essas árabes aí, velho. Eu acho que se eu fosse nesses... precisar lá dos aí muçulmanos, eu ia me perder, bicho. Mas vamos indo lá de novo para os jogos. Assim, os jogos teve vários, cara, de diversos gêneros, de diversos tipos. Eu tô até relembrando que tem um aqui de samurai, velho, que eu não tinha me ligado que tinha de samurai, acho que eu tinha ido no banheiro nessa hora. Mas tem jogos mais variados tipos, cara, e gêneros, então, né? A primeira pessoa, a terceira pessoa,
é
tudo.
É justamente isso, essa diversidade de gêneros que eles ficam trabalhando, é muito doido.
Tem até um meio Pitfall aqui com Indiana Jones aqui. Cara, é Devolver, cara. A Devolver tem... Devolver. Cara, tem um, inclusive, que é o Wizards and Guns. Cara, eu olhei pra esse jogo e falei...
Wizard with a gun.
Cara,
traduzindo ao pé da letra, é o mago com
arma. Mago com arma. E, cara, eu olhei pra esse jogo e falei, eu quero. Eu quero. Ele tá meio que na pegadinha, assim, meio que do Hades, né? Tem um outro jogo também, que é uma pegadinha de Hades, que saiu logo depois também. Cara, muitos jogos legais. Muitos jogos legais.
Nesse caso, a gente recomenda Storm, que você vá lá e assista, vai lá, Devolver Digital Showcase E3 2021. Joga lá no YouTube que você vai achar.
Uhum. Tá tudo
me
lá.
Me agradeçam depois, legal, caso você não tenha assistido. Porque vai ser a melhor coisa que você vai ver. Coisa de 20 minutos, meia hora, vai, cara, ser a melhor coisa que você vai ver.
A Devolver sempre ganha E3. Sempre ganha E3 no quesito do tipo, melhor apresentação. Eles sempre fazem a melhor apresentação de todas, cara. É sempre divertido pra caramba. E é a loucura, bicho, sem precedente. Você fala assim, bicho, o que que tá acontecendo aqui?
Cara, eles são quase o Monty Python da indústria de games internacional aí.
Sim.
É desse nível. Mas vamos agora falar sobre um dos grandes aí, o que eu falo sem culpa nenhuma, sem pudor, que foi a apresentação, a transmissão mais esperada desse ano, que foi a da Xbox junto com a Bethesda, que aconteceu no domingo.
A segunda melhor conferência pra mim.
Foi de longe uma das melhores, porque, tipo, saiu atropelando. Saiu
bastante. Foi. Foi diferente da
conferência. Negócio dele,
você quer jogo? Você quer jogo? Então toma jogo.
O negócio dessas apresentações do Xbox é que toda vez que eles vão fazer, tipo assim, é jogo que vocês querem ver? Então toma. Cara, é um trailer atrás do outro, sem parar. E toma isso aqui e tal e tudo mais. E vai sair tudo no game. Quase tudo no Game Pass. Se você tiver Game Pass, pode ficar tranquilo que você vai poder jogar, aquela coisa toda. Véi, eles saíram com os dois pés e as duas mãos no peito de todo mundo.
Foi girando igual o Zangief, véi.
E de ponta cabeça. Igual o Zangief, só que de ponta cabeça.
É, porque, cara, porque eles fizeram uma conferência um tempo atrás que foi, tipo, insuportável, cara. Acho que foi 3 horas de conferência, mas a cada
uma
trailer...
Uma tortura.
Era 50 minutos de conversa e mais um minuto de trailer. Cara, e foi insuportável. Eu acho que a galera, eles ouviram e falaram, trailer que vocês querem? Então toma. Então, e, cara, Eu acho que foi a melhor conferência da assim, questão de apresentação de conteúdo.
Eu também acho.
Eu acho que foi a matou a pau a E3, porque a Sony nem participou, né? Então, eu acho que matou a pau.
Os caras já começam assim, vocês querem saber sobre Starfield? Toma aí o trailer
de Starfield. Toma, trailer então. De Starfield. Aí foi aí que...
Trailer e com data já. Cara, e o melhor foi a data fazendo referência a Skyrim.
A Skyrim, que é 11 do 11 do 11. Agora é 11 do 11 do 22.
É.
Que caraca.
E o principal detalhe disso tudo, eles confirmaram que nos consoles ele vai ser exclusivo para Xbox.
Sim.
Ou seja, bateram o martelo, porque assim, até no episódio anterior a gente comentou que ainda existia essa possibilidade dele sair e tal, apesar da Bethesda ter sido comprada e tudo mais. Só que aí agora eles vieram e, ó, bateu o martelo
lá. Nina, não.
Não. É. Quem tem PC joga, quem tem Xbox joga, e é isso.
É isso. E é uma coisa que provavelmente vai acontecer.
E vai estar disponível no primeiro dia via Game Pass também.
E provavelmente também é o que pode acontecer com Elder Scrolls quando vier a
PC Master Race.
Sim. Também tivemos aí o anúncio de Microsoft Flight Simulator para o Xbox Series X, que vai lançar agora no mês que vem, no próximo dia 27 de julho. E com uma peculiaridade que na hora que eu vi, cara, eu literalmente dei um grito.
Meu irmão,
eu
falei, maestro não. Zezinha, uma nota.
Uma nota!
Foi desse jeito, velho.
Uma nota! Na hora que veio aquela uma nota, eu dei um grito. Eu falei, Top Gun!
Não, coloca
isso comigo.
Xelão, coloca aí a nota. Coloca aí a nota.
Vou fazer igualzinho, ó. Maestro Zezinho, uma nota. É isso.
Mano.
Minha reação foi gritar igual uma louca.
Vê o grupo do Discord nessa hora, foi maravilhoso. Eu vivi pra esse momento, cara. De cara, ver o Xelão louco.
Não, eu que tenho que dizer isso. Eu vivi pra ver uma expansão gratuita de Top Gun pra Flight Simulator. Cara, eu não quero mais um PlayStation 5. Eu não quero. Eu caguei pra PlayStation 5. Meu objetivo é ter um Xbox Série X, assinar o Game Pass, porque eu quero voar no avião do Maverick.
Take my breath away.
Cara, essa é a motivação que eu precisava, velho, pra entrar na nova geração.
Xelão.
Isso que eu quero.
Xelão. I feel the need.
The need for speed!
The need for Game Pass, velho.
Need for Game Pass também, cara. Eu vendo o Xelão louco desse jeito, eu não tava me aguentando, cara. Foi muito engraçado.
Sério, na hora eu até virei e perguntei assim, cara, é normal a gente ficar sexualmente animado com um anúncio de jogo? Porque eu tava desse jeito, cara. Sério mesmo. Cara, não, assim, porque, ó, pra quem não me conhece, cara, Top Gun é um dos meus top 3 filmes da vida. Sério. Cara, eu sou apaixonado naquele filme. Aí os caras vêm e me mandam um Maestro Zezinho. Uma nota. Aí, velho, vai tomar no meio do seu rabo.
O pior, comigo. Tipo, eu achei que fosse ser um jogo de Top Gun, tá ligado?
Não, é uma expansão de
aí,
Top Gun.
Tipo, quando eu vi, eu falei, pô, é uma expansão. Assim, provavelmente a gente vai só...
E os caras ainda me falam assim, olha, expansão de Top Gun Maverick, que é o novo filme do Top Gun, que vai lançar aí e tal. E vai ser de graça. Velho, faça isso comigo. Eu fico, cara, eu fico emocionalmente desnorteado. Não dá. Meu tipo, Deus.
É foda, velho, porque... Mano... Você vai pilotar o F-14 do Maverick, velho.
Sim! Não, e você vai usar o capacete do Maverick. Olha isso, cara!
Pela um dia que sair aqui, eu vou fazer uma live do
num dia eu falei assim, cara, quanto é a passagem pra Guaxupé? Porque eu vou querer ir lá pra casa do Jax pra jogar isso aqui, velho. Sério?
Só vem, velho. Pode vir.
Aí, tá aí. É isso. Vamos seguir aqui, porque meu fangirl aqui já explodiu. Já estourou.
Cara, isso pagou esse episódio, velho.
Foi maravilhoso.
Foi lindo, velho. Eu me exaltei também pra caramba, velho.
Outra coisa que foi maravilhosa foi o trailer de Forza Horizon 5. Cara, eu... Cara, assim, jogo de corrida é um gênero que eu gosto, mas na hora que eu vi...
Aquele carro, assim, mano. Nossa. Que isso, bicho. Ai, mano.
Ali, aí fui eu que tive uma ereção,
velho. Não, cara, eu olhei e falei assim, caraca, velho, esse jogo tá bonito demais, velho, não é possível. Cara, assim, eu sei que Forza Horizon é isso tudo, mas ali tava... Já tava bem mais, cara.
Tava um negócio a par. Cara, e é engraçado que tava a imagem parada, assim. Ah, vocês estão vendo essa imagem, não sei o que, muito bonito e tal. É, vocês podem pensar que é renderizado, mas isso é em jogo. Aí passa o carro, assim, e a câmera vai atrás. Eu falei, meu Deus,
você tá de sacanagem.
Você está de brincanagem com a minha face.
Exatamente isso.
Eu acho que a gente...
Não, já anunciaram, vai rolar lá no México e tal. Ah, já tem data? Tem data também. Ah, 9 de novembro, vai estar no Game Pass? Vai estar lá no Game Pass também, tá lá.
Com cerveja.
Nossa, velho. Vou estar. Não, nesse caso é com tequila, né? Porque vai ser no México.
Ah, vou pôr um sombreiro e vou gritar Ariba e montar meu cockpit aqui, vambora.
É
assim.
É, acelera, cabrão!
Bom, mas você pulou um jogo aí que assim, ele é um jogo mais low profile, mas é um jogo também, pra quem é mais das antigas, tava esperando pra caramba, que é o Stalker 2. Que realmente finalmente saiu o gameplay dele. Uhum. E, cara, o jogo tá bonito, velho. Ah. Tá bonito demais.
Cara, tinha muitos anos já, né, que o pessoal tava, cadê o Stalker 2?
Stalker já é uma franquia antigona, cara, ela remete muito a Metro 2033, só que sim, ela é quase igual. Mundo aberto, uhum. A diferença é essa, e ela é bacana, cara, ela tem umas peculiaridades, assim, que vale a pena dar uma conferida. Às vezes você pega ela de promoção de 10 reais na Steam, os mais antigos, cada um, mas é um jogo aí que tá no meu radar também. Putz, aguardado pra caramba.
Muito bom.
Então, já tá, aí, já seguindo... Já tá inclusive pré-venda já.
Sim. Seguindo aí, tivemos também o anúncio de The Outer Worlds 2, anunciado aí, exclusivo também para Xbox, PC, Game Pass também vai estar lá disponível no primeiro dia.
Microsoft, jogão. Né? Vamos pôr Microsoft.
Vamos pôr aí.
Engloba
também
Windows.
Também tivemos aí o anúncio de... Cara, eu suspeito que esse seja o tal do Project Typhoon, que eles estavam aí com esses rumores aí, que é o Replaced. Não, Replaced não. É o...
O Red...
É o
dos vampiros lá. É Red alguma coisa. Redfall.
Esqueci o nome agora. Redfall, isso. Redfall. Tô confundindo com o nome de outro aqui. Redfall. E, cara, assim, é um trailer cinemático, uma parada meio... Left 4 Dead lá, mas é contra uns vampiros ao invés de zumbi, coisa muito
legal. Agora que eu vi aqui, eu já até esquecido desse Redfall aqui.
Acho que a gente tá em 2021, ideia bacana, cara.
Né? Esse aí foi aquele trailer que você ficou chocado que o bicho lá tem 6 braços.
Ah, é verdade! Eu já lembrei agora. Eu falei, pô, 4 braços é coisa do passado, agora é 6 braços, bicho. Vamos matar isso aí.
É muito mainstream. É muito 1992 isso aí, né? Época que saiu Mortal Kombat.
Nossa. Você falou do... Qual que é o outro que você falou que você confundiu? Que é aquele de pixel art?
É o Replaced.
Replaced.
É, porque o nome começa com Replay. Eu acabei confundindo.
E, cara, esse Replaced, pra mim, acho que foi um dos maiores...
Cara.
Tipo, tirando os grandes nomes.
Esse Replaced, cara, eu olhei pra ele e falei, mano, eu preciso do Game Pass.
Cara, eu olhei isso aí e falei assim, caraca, esse aí...
E o foda, cara, porque Replaced, ele me remeteu muito a um jogo que eu e meu amigo, a gente aguarda muito, que chama The Last Night, que é um jogo cyberpunk em pixel art no mesmo estilo. Uhum. E por incrível que pareça, no low profile total, assim, ele saiu uma atualização de que The Last Night vai sair para a nova geração agora, saca? Mas eu fiquei muito ansioso para jogar esse Replaced, porque, cara, é um jogo visualmente... Aqueles jogos que você joga mais pela contemplação do que pelo gameplay em si, porque o jogo é muito bonito, cara.
Cara, é uma pixel art 3D. Gente, pixel art 3D. E ainda com ray tracing ainda. Ah, meu Deus, vou precisar de uma placa melhor de vídeo.
Não, tá doido. Essa aí é só a 3090, meu amigo. Só a 3090.
Sim. Não, e ele é cyberpunk, cara. Eu gosto muito de temática cyberpunk, não é de hoje. Eu gosto muito mesmo.
É, ele é mais um. Ele tem uma parada mais mágica, mais mística no, por fundo. O The Last Night, ele é cyberpunk total. Mas o Replaced, ele é mais...
Não, o Replaced. Assim, outro que eu achei que esse é mais a pegada cyberpunk é They Always Run. Eu acho que apareceu nessa conferência, né? O They Always Run.
Não, acho que foi depois. Mas eu sei depois. Qual que é.
Cara, eu olhei pra ele assim, me lembrou na mesma hora um jogo que eu gosto muito, que é de temática cyberpunk, que é o Dex. Eu olhei e falei assim... Nossa, cara, é um Dex assim 2.0, que coisa maravilhosa. Tomara que ele seja assim, na mesma pegada. Enfim, vamos prosseguir.
Sim, aí fechando aí, tivemos aí a revelação do... Mais coisas aí reveladas sobre o Halo Infinite, né?
Sim.
Teve uma apresentação no dia seguinte, exclusiva aí, mostrando o ambiente multiplayer do jogo e tudo mais. E uma, cara, uma cartada aí do Xbox que eu não esperava. Carta armadilha do Xbox que pegou todo mundo, que é o seguinte. Halo Infinite vai lançar, tal, vai ter a campanha, vai ter o multiplayer, Game Pass, pá. Mas detalhe, o multiplayer vai ser gratuito para todo mundo. Ou seja, o jogo que definiu o multiplayer moderno estará disponível de forma gratuita no PC e Xbox para qualquer um que quiser jogar.
O jogo que colocou o Xbox no mapa, cara.
Exatamente. Na hora que eu vi isso, eu falei assim, eu só fiz assim, ó. Parabéns. Parabéns. Era isso, cara. É isso que o povo quer.
Parabéns.
É isso que o povo quer. É isso que o povo merece. Tá vendo? É isso aí.
É assim que se faz. Essa geração, é assim a Microsoft, ela tá matando a pau. Ô, Xelão, teve um que você não falou que eu acho que merece uma menção muito foda, cara, que é um jogo que eu tô aguardando pra jogar também, é o 12 Minutes. Que é um jogo totalmente instigante, que eu tô super curioso pra jogar, cara.
12, ah, né?
E sim. Ele tem nomes de peso da Daisy Ridley, William Dafoe e o outro cara, eu esqueci.
Verdade.
Porque o trailer dele foi tão rapidinho, eu nem lembrei.
O Magneto não, rapaz, o James McAvoy.
Isso, James McAvoy, isso.
É, ele é o Xavier, ele é o outro, ele não é o Magneto, ele é o Xavier.
É o Xavier, a Rey e o
Duende Verde. E o Duende Verde. Verde.
Meu Deus. Então tá bom, tá aí também registrada aí nossa menção mais que honrosa para 12 Minutes.
12 Minutes, que não vai durar só 12 minutos, e sim por volta de 30 horas.
Ainda no sábado aí, aliás, no domingo, né? A gente já tá no domingo. Tivemos aí a apresentação aí da Square Enix, onde ela abriu aí já revelando de cara qual era o tal do novo jogo produzido pela Eidos Montreal, que é nada mais, nada menos do que um jogo dos Guardiões da Galáxia. Jonathan?
Caraca, pra começar, o trailer começou muito bem com I Need a Hero.
Só pra lembrar do trailer do He-Man, saca?
Só pra lembrar a gente por causa do trailer do He-Man.
Deixa eu fazer só uma observação rápida aqui, é o seguinte. O que a Bonnie Tyler deve ter ganhado de grana nessa semana, com dois trailers tão badalados que usaram a música dela, cara, ela deve ter faturado um dinheirinho bom aí nessa
brincadeira. Uma nota.
Cara, pior que os trailers venderam muito bem, velho.
Pior que
tanto do He-Man quanto do Guardiões.
Por causa da música. E por causa da música.
Porque o quê? Porque a gente é velho.
É, porque a gente é velho. A gente gosta disso, entendeu? É disso que a gente gosta. A gente gosta de ser agradado, entendeu? Mas prossiga aí, Jonathan. Esse jogo aí dos Guardiões?
Você pode ter certeza que os millennials não sorriram pros trailers como nós sorrimos, saca?
Exatamente.
Cara, o que eu achei incrível é que assim, é um jogo no qual você vai estar no papel do Star-Lord, tá? Então, pra ser bem específico, você é o Star-Lord. E você vai estar meio que junto com os Guardiões da Galáxia e fazendo toda aquela interação entre a equipe. Desde fazer as piadas e tirar com a cara uns dos outros, desde segurar conflito e controlar eles durante o combate.
Controlar não,
dar comando. Você manda eles, né? Você dá comando isso. Você dá comando pra eles fazerem as coisas. Então, pra mim, eu olhei assim, eu vi Final Fantasy ali, o Final Fantasy XV, né? Do tipo, você. Só que no Final Fantasy XV você vai trocando de um pro outro. Mas aqui você é só o Star-Lord, eu pelo menos acho uma ideia acertada. E assim, tá com um visual completamente fiel aos quadrinhos e meio Sim. que distante do cinema. Você consegue sentir ali uns ecos e tal, mas é outra pegada. E é uma aventura totalmente assim, pensada pra ser de videogame. Eu tô ansiosíssimo. Nossa, eu achei maravilhoso. Eu preciso jogar isso. Cara, porque, velho, literalmente é um dos pontos altos da E3 foi ter colocado esse jogo do Guardiões da Galáxia, cara. Jogo lindo, 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 lindo demais. Muito colorido, saca? Aquilo que o Taika Waititi usou bastante no Thor Ragnarok, de botar muita cor, assim, cor bem saturada e tal. Isso saltou aos olhos, assim, você fica, cara, que jogo lindo. E parece uma gameplay bem bacana. Vamos, aguardemos pra ver se o jogo vai tá bom mesmo, não vamos. Vamos dar uma seguradinha no hype aqui. Mas que eu achei incrível, eu achei, cara. Esse jogo... demais.
Eu particularmente, eu gostei bastante do trailer também. Eu acho que o estilo do combate vai lembrar o Batman, né? Que deu origem a tudo aí. Mas eu acho que um pouco mais genérico, saca? Eu acho que não vai ser tão polido quanto os Batmans, ou o Homem-Aranha, o Shadow of Mordor. Eu acho que vai ser um pouco.
O que eu espero, no mínimo, é que seja melhor que o Avengers, né? Porque. Pelo amor de Deus.
Porque o Avengers, pra quem não sabe, ele bateu zero player simultâneo esses dias.
Teve um dia que tava zerado, não tinha ninguém.
Caraca,
velho. Mas porque o jogo foi...
isso, e cara, e pra acontecer isso é extremamente raro, velho.
Raro. Os caras estavam até comparando com jogos de 10 anos atrás que tinha, sei lá, 500 pessoas jogando ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Jogos single player.
Sim.
Então,
isso.
Tipo, eu acho que
detalhe, o fato... Avengers é multiplayer, o forte dele é multiplayer. Sim, ele tava vazio.
Só o fato do Guardiões da Galáxia ele já ser um jogo um jogador, que eu tô vendo aqui, que inclusive ele já tá em pré-venda por 300 pau na Steam, né?
Ai, credo.
Já vai esperar, né?
Tem umas versãozinhas de colecionador já que é pra ir também.
A Deluxe é 350, mas acho que é só... Sei lá o que vem.
É roupinha.
Falaram que não ia ter DLC. Então vamos aguardar e esperar uma promoção boa e comprar, porque a realidade do brasileiro é essa, esperar a promoção.
Então, seguindo aqui, tivemos também o anúncio aí de que a Square Enix vai lançar os 6 primeiros jogos da franquia principal, da série principal de Final Fantasy, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Serão lançadas aí para Steam e Mobile, serão levemente aí adaptados para essas plataformas, né? Vai ter suporte para widescreen, vai ter umas remodeladas ali nos menus e tudo mais, não vai ter mudanças muito drásticas aí não. Ou seja, é aquela oportunidade que os
vai
jovens...
Vai dar aquele tapinha no visual.
É a oportunidade que os jovens têm de conhecer os jogos que deram início a essa... tão conhecida, tão famosa, tão consagrada série aí que nós recebemos jogos até hoje, o que inclui um jogo aí de origem chamado Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, que era o que o pessoal tava chamando por aí de é o Dark Souls de Final Fantasy, mas o que estão dizendo aí, segundo impressões aí de quem jogou a demonstração, não é bem isso não, ele tem uma coisinha ou outra assim que lembra um pouco Dark Souls, mas ele é mais voltado para um hack and slash, ou seja... Se você tava esperando alguma coisa Dark Souls, na verdade vai ser uma coisa mais meio
Devil May Cry. Mirou no Dark Souls e acertou no Devil May Cry.
É, desse jeito. E tem
uns mais ou menos.
Eu olhei assim e falei assim, legal, mas... Não me pegou. Eu não.
Eu também achei meio caído.
Mas como Ah, como ele anunciou agora, tal, às vezes é porque o que mostrou até agora não me pegou, mas vamos ver, né? Vamos esperar aí o que vai acontecer no futuro. E por último, e não tão importante assim, tivemos também o trailer aí de um tal de Babylon's Fall.
O pior trailer já feito na história da vida.
Cara, eu quero fazer uma observação sobre esse trailer.
Eu não
consegui. O que eu não vi muita gente comentando sobre isso, que era o seguinte. Cara, o trailer, ele só tinha a música tocando, não tinha efeito sonoro.
Eu não consegui terminar de ver o trailer, cara. Juro pra você, não consegui. Cara, se tiver alguma coisa muito épica no final, eu não vi.
E detalhe, até na pauta que a gente montou pra esse episódio aqui, porque hoje a gente precisa de pauta, porque é muita informação, gente. Eu até coloquei assim, ó, Babylon's Fall teve trailer broxante divulgado e empolga um total de 0 pessoas. Aí, entre parênteses, eu ainda coloquei aqui, ó, nem quiseram postar notícia no site. Cara, se você for lá no Game Blast,
tem nem notícia. Tem nem
notícia. O pessoal ficou tão desanimado com isso que ninguém quis postar notícia sobre Babylon's Fall. Ou seja, você está ouvindo sobre Babylon's Fall no Game Blast aqui no Blastcast, porque lá no site ninguém quis postar
ninguém
notícia.
Ninguém liga, nobody has
door. O pessoal olhou assim... Oh, shit, nobody cares about this. Get it on.
Mano, eu juro, cara. Eu falei, nossa, Babylon's Fall, velho. Da hora, vamos ver que é essa.
O nome imponente.
Um nome fodástico, saca? Aí eu falei, velho, vai ser da hora esse jogo. Olha, Babilônia, Torre de Babel e tal, os jardins da Babilônia e tal. E começa os gráficos bonitos. Aí começa aquele estranho japonês, né, velho?
Aí os gráficos vai caindo,
Começa sabe a tocar o que, não, sabe o que me deixou mais decepcionado? Que tipo assim, cara, é a Platinum. A Platinum, ela tem um histórico de, nossa, velho, um jogo maneiro e tal, mas dessa vez eu, cara, não.
Aí, Chão, só pra dar procedência no trailer, aí, cara, começa aquela porradaria do trailer, cara. Uhum. E aí começa uma música clássica totalmente arrítmica, com o que o trailer tá propondo. Tipo, assim, não tem nem sincronia com o que tá acontecendo. Igual os trailers de filme hoje em dia faz, igual o espetacular trailer do Esquadrão Suicida.
Sei.
Que vai a musiquinha lá, pá, 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 e os caras atirando, né? Mas não, esse é um dos caras, velho, batendo igual como se não houvesse amanhã, velho. É um negócio assim, absurdo, né? Devil May Cry levado ao cubo, saca? Os caras batendo 3 caras ao mesmo tempo, pá, 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 pá. E a música lá atrás, velho. Tipo, você. Mano. Saca? Quem que fez esse trailer, velho? Não, na moral, eles tiraram todo o som do trailer.
Não tinha som, só tinha música.
Tipo, aquilo tinha tudo som, que uma música
puta tediosa, que não era nenhuma música épica, velho. Era uma música de elevador.
Aquilo tudo que a indústria anda fazendo hoje em dia, como por exemplo tem lá no trailer do He-Man, se vocês ainda não foram ver o trailer do He-Man, de tanto a gente tá falando dele, vocês, né, não sei, do tipo, o trailer, ele tá no ritmo da música da Bonnie Tyler. Você nota, tá tudo rolando assim no ritmo do I Need a Hero.
Aqui, é assim, cara, tá completamente fora de sincronia. O que a gente tá querendo dizer é o seguinte, mesmo que você não conheça, olha, a gente vou pegar como exemplo o He-Man. A gente tá falando tanto, não tem nada a ver com videogame.
Completamente anacrônico hoje em dia.
Mas se você for uma pessoa que nunca ouviu falar em He-Man, Mestres do Universo, desenho, Eu Tenho a Força, aquela coisa toda, se você assistir o trailer, você fica empolgado, velho. Esse que é o negócio.
Entre nós, cara, é só fazer uma observação. Mestres do Universo é o nome mais foda que existe pra qualquer coisa já inventada.
É, cara. Cara, imagina, pode ser. Vamos jogar um RPG. Ah, a gente vai jogar o quê? Dungeons and Dragons? Não, a gente vai jogar Mestres
do Universo.
Cara, olha que nome.
Versão brasileira.
BTBKS.
Entendeu? Então, tipo, Babylon's Fall teve esse nível de relevância pra gente. É o que eu tô falando. Nem notícia no site o pessoal quis postar. Eu podia postar? Eu podia postar, mas eu também não quis. Eu me recuso.
Ninguém ia ver!
Ninguém ia ver!
É o tal do Quem Sim.
Nobody cares!
É, o Quem Sim.
Ou seja, dessa vez não deu. É melhor da próxima vez, se for mostrar alguma coisa, dar uma...
Pior, que eu vendo esse trailer, ele me lembrou, meio que assim, a primeira versão que apareceu do jogo do George R. R. Martin. Se vocês lembrarem do primeiro trailer e tal, lembra bastante o design, a pegada, pacos e tal. Só que os caras, eles... Aquela assim, vai ser assim o jogo do Martin? Vamos seguir daqui. Esquecendo de pensar que podia ser diferente. Que o gráfico podia ter avançado.
Mas que foi isso, cara.
Podia ter avançado.
É, mas foi isso. Square Enix foi isso aí, tal. O top foi os Guardiões da Galáxia. Teve outros anúncios aí. Teve o Babylon's Fall aí. Esse, vixe, Maria.
Vai não, ser uma um Fall mesmo, vai ser uma Fall gigante. É.
Agora a gente já tá aqui na segunda-feira, dia 14, né?
Ah, a gente esqueceu de falar um negócio do dia 13. Só um adendo do dia 13 aqui, que a gente esqueceu de falar que foi o gameplay do Battlefield 2042.
Ah, verdade.
Saiu que eu achei muito absurdo, cara. Eu gostei pra caramba, apesar de eu achar o trailer aquela coisa absurda do foguete lá, do avião.
E os caras vão meter 128 pessoas na arena.
Isso. Toma isso.
Toma essa. Chupa Fortnite. Ai, ai. Então, estivemos aí nessa. Vou passar rapidamente pela segunda-feira, porque segunda-feira foi o dia menos agitado. Mas teve duas coisas que aconteceram na segunda-feira. Tá, até nem botei na pauta, porque é coisa rápida que eu quero comentar aqui, que foi o seguinte. O primeiro foi o EAD que teve na apresentação da Take-Two, que rendeu inúmeros gigantescos infâmios memes no Twitter, pelo menos que foi onde eu vi, que o pessoal falando assim, nossa, o pessoal pedindo, sei lá, anúncio de GTA 6, não sei o que, não, rolou um EAD lá e tal. Sim, foi um tema importante, um tema sério lá que o pessoal estava discutindo, e estavam falando sobre representatividade lá nos jogos e tudo mais. Só que aquele negócio, cara, é porque tinha 3.
Eles têm GTA. Eles têm GTA,
2K, eles têm a coisa toda. Só que aquele negócio, beleza, é um tema importante? É. É um assunto relevante? É. É um assunto atual? Também. Só que, cara, período de E3, se você marca uma apresentação, a pessoa tá com a... Você gera uma expectativa, cara, pra poder a pessoa assistir uma coisa. Você chega lá...
Não, acredito que a ideia era mostrar jogo, né, meu?
É, mas aí não, eles pegaram lá... Cara, o pessoal falou assim, gente, que isso, velho, tá rolando um EAD aqui, ué, mas eu nem tinha aula hoje, o pessoal fazendo umas piadas lá e tal. Sim, com todo o respeito, o assunto era importante e tudo mais, mas assim, falando como alguém que tava esperando alguma coisa, notícia, anúncio...
Que seja um teaser igual teve do Elder Scrolls 6 ano passado, sabe?
Coisinha, velho, mas cara, ali foi uma pisada na bola, nossa, velho. A única coisa extremamente, assim, relevante que teve, mas que também poderia muito bem ter sido publicada através de um comunicado
uma
nota, né? Ah, não, Resident Evil Village vai... Já estamos trabalhando em DLCs e...
É aquela, vai ter a DLC.
É, ponto. Vai ter, a gente já começou a trabalhar nisso, e o Reverse, que é o outro jogo que ia sair junto, né, vai sair agora em julho. E mostraram outras coisas lá de jogo que já anunciaram, não teve nada novo. Aí, tipo... Cara, o melhor meme que eu vi em relação a essa apresentação da Capcom é um que tá o Tuxedo Mask, da Sailor Moon, sabe? Ele lá, meu trabalho aqui está pronto. Aí tá a Sailor Moon olhando, mas você não fez nada. Aí ele... Foi isso, cara, foi isso que aconteceu. Cara, segunda-feira foi um dia muito estranho, cara, na moral. Na terça-feira aí, como eu tinha comentado, na hora do almoço de um dia útil, ou seja, pelo menos ao vivo, não foi todo mundo que teve o conforto de poder sentar e assistir, foi a transmissão aí, a Nintendo Direct na E3 2021, onde tivemos aí... É, também foi... Cara...
deixa eu falar uma coisa, eu assisti... Eu comecei a assistir e beleza, passou Metroid... Dread, né?
Aham.
E depois eu dormi. O que que teve depois de...
Então, vamos ver. Vamos seguir aqui mais ou menos a ordem dos acontecimentos.
Você queimou um pouco a largada, porque começou com a apresentação de novo. Abriu
com o lutador de Super Smash Bros. Que vai receber o Kazuya, do Tekken.
De Tekken.
Num trailer bem engraçado, ele jogando todo mundo no vulcão. Que é o que ele faz, né, na série lá. Aí é isso aí, é o Kazuya. E no próximo dia 28, se eu não me engano, 28 de junho, o Sakurai já falou que vai ter uma transmissão dedicada aí para poder mostrar tudo que o pessoal precisa saber sobre o Kazuya no Smash Bros.
Então vai ser aquelas direct que vocês já sabem, né, gente? Vocês não estão afim, é. nem conecta, nem olha.
É isso aí. Para quem não tem interesse, passa reto. Tivemos aí um anúncio bem legal. Life is Strange e Life is Strange True Colors serão lançados para Nintendo Switch.
É, os dois primeiros, Life is Strange juntos, né, uma coleção.
É, a coleção que tem o primeiro e o Before the Storm. E o novo, que foi anunciado esse ano, aquele True Colors, serão lançados para Nintendo Switch.
E faltou dois, né?
O 2 ele anda fora do grupo, velho. Ele é muito...
É porque o primeiro e o Before the Storm, ele é um complemento do outro, né? É. O 2, ele é uma história totalmente diferente, o True Colors, ele dois, vai ser outra história.
Eu não vejo muita galera muito conectada com o 2, sendo bem pois sincero.
Eu também, velho. Até, tipo... Putz, você tá na minha
linha. Galera, passei reto no 2.
Tem o 2 aqui, quem quiser jogar, dá teu jeito aí. Mas assim, vão sair pro Switch, achei bem legal. Assim, cara, eu já falei isso aqui, vou repetir de novo. Quanto mais pessoas, quanto mais plataformas estiverem disponíveis para receber um jogo, melhor. Life is Strange é um jogo que no Switch vai arrebentar. Ainda mais pra quem gosta desse estilo de jogo.
Cara, eu falo, o primeiro Life is Strange com a Maxine. Cara, pra mim é um dos melhores jogos que eu joguei
É jogo da vida de muita gente.
É, verdade.
Eu falo com convicção.
Aí sim.
Aí tivemos aí um anúncio aí importante que, assim, já estavam pairando aí fortes rumores. Os rumores diziam o seguinte: a gente falou no episódio anterior, vou repetir aqui novamente. Um novo Metroid em 2D. Já estaria em desenvolvimento já há muito tempo. Alguns outros rumores em cima disso já diziam que ele estava praticamente pronto. Só estava esperando o anúncio da Nintendo. E esse anúncio aconteceu durante essa transmissão, que revelou o Metroid Dread, que é o quinto episódio. É o Metroid 5, falando a grosso modo, da série principal aí da franquia. E vai trazer a Samus de volta numa história aí que, ao meu ver, ela já tá
pegando... original e já fora daquele ciclo básico de Metroid.
Já tem uma pegada aí mais voltada pro lado do survival horror.
Cara, uma coisa que eu tava lembrando... Tem um filme... Eu não lembro que raio de filme que é, mas tem um filme que tem um robô que é meio que o vilão e ele tem o design muito parecido com o desses robôs desse jogo. E, cara... Essa cara de bicho, de robô, assim, com só uma luz na cara, assim, cara, esse desenho é muito assustador, velho.
Eu particularmente, cara, eu vi o trailer, porque a hora que eu liguei, por isso que eu queimei a largada, a hora que eu liguei na Nintendo Direct, tava passando tava começando o Metroid, saca? Daí eu fiquei meio sem entender, tava lá Metroid 5, não sei o quê. Aí falou, aí entrou a gameplay lá, eu falei, ah, que porra é essa, velho, esse robô aqui e tal. Deu uma parada que ele me lembrou o The Prince of Persia, o Warrior Within, que tem aquele monstrão. Sim, que fica, mas, te seguindo e tal.
Essa ideia de um monstro te seguindo, ele tem desde o Metroid 4, que é o Metroid Fusion. Então, pra você, meu querido amigo ouvinte, você não sabe, o primeiro jogo do Metroid, o Metroid classicão de Nintendinho, foi refeito no Metroid Zero Mission. Aí temos o Metroid 2, Samus Returns. Metroid 2, Samus Returns, que esse teve o remake pra 3DS, que é a mesma engine que tá sendo feito este jogo, né? Então, o Metroid 2, que é o Return of Samus. E aí... nós temos o Metroid 3, que é o Super Metroid do Super Nintendo, tem no Virtual Console 3DS. Aí tem o Metroid 4, que é o Metroid Fusion, que não foi mais relançado em lugar nenhum. Pelo amor de Deus, Nintendo, bota os jogos de GBA no Switch. Não tô te pedindo nada demais. E aí agora temos o Metroid 5, que é esse jogo. E no Metroid 4 tem uma personagem que persegue a Samus. Eu não vou dar um spoiler aqui, por mais que seja um jogo bem antigo. E por falar em antigo, a ideia deste jogo, segundo o produtor, ela existe há 15 anos. Eles só tocaram a ideia pra frente porque agora tinha a tecnologia que eles queriam. Velho. Ai, que emoção, velho. 15
anos. Cara, isso 15 anos. Não, pra mim não justifica, cara. Porque Starfield me justifica os caras estar há 25 anos esperando a tecnologia pra fazer a parada. O Avatar do James Cameron justifica, saca? Agora Metroid, cara.
Tipo, cara, não dá pra saber. Véio. Agora que teve a engine que eles queriam pra fazer o jogo 2D. Eles não, queriam fazer o jogo bonito do jeito, daquele jeito ali, pronto.
Ah, velho, mas se for pra ser aquilo que tá no trailer, aquilo lá já daria pra fazer muito tempo atrás, cara. Me desculpa, mas tô sendo sincero.
Ah, beleza. Mas pra mim, assim, depois que lançaram o Metroid 2 Samus Returns, que eu olhei assim e falei, caraca, que jogão. Só que pra mim ainda tava faltando alguma coisinha. Eu vendo esse Metroid aí, beleza, acho que estamos indo no caminho certo. A única coisa que tá estranhando pra mim é a roupa da Samus ser a paleta, né, principal, ser vermelho e branco. É. Mas provavelmente vai ter a Varia Suit, ela vai ter coisa diferente.
Porque ali já deve ser coisa mais pra frente, sei lá, tem que esperar pra ver.
Assim, eu achei
a história muito... não envolve mais Metroids, né? Os Metroid passado já acabou. Vamos, bola pra frente.
Assim, eu achei muito bonito o trailer, gostei pra caramba, jogaria fácil. Mas é igual eu falei, tipo, acho que não justifica essa espera toda, saca? Mas vamos ver, né? Vai que tem um negócio.
O importante é que, ele existe. Agora ele existe.
Agora ele existe, agora é real.
É.
Mais real que o Switch Pro. Foi cruel, mas, seguindo, né?
Teve um outro anúncio que eu particularmente achei bem legal, que eles vão relançar os primeiros dois jogos da série Advance Wars numa
remake duplo,
é um pacote. Quando são dois jogos, nem dá pra dizer que é coletânea, é um pacote. Um pacote com os dois jogos aí, quando remake, né? Remake,
cara, tem umas animações bonitas pra caramba. Eu vi os caras jogando na Treehouse, caraca, velho. Nossa, incrível demais.
Assim, a arte eu achei legal, só a animação, assim, de um modo geral, eu achei meio estranha, mas assim, só pelo fato de Advance Wars estar em alta de novo aí, estar de volta, eu acho muito bom. Pra quem não conhece.
Advance Wars
é um jogo tático
de guerra.
Não, o jogo tá.
Fire Emblem de guerra. Pra resumir bem.
Mas ele entra nesse gênero de tático aí, de estratégia. Cara, e é muito legal, muito bacana. Super recomendo ele. E fechando aí a apresentação, tivemos também mais um trailer aí da sequência de Zelda Breath of the Wild, que nós carinhosamente chamamos de Bafo Selvagem, que é mais fácil de falar. Onde tivemos aí mais algumas coisas e mais uma informação relevante aí acerca dele, que foi que ele será lançado em 2022, só não disseram quando. Ou seja,
teve também uma pequenina quebra de expectativa, que foi do Hyrule Warriors também, né? Vai ter pacote, vai ter expansão, né?
Falaram das expansões. E só para deixar isso registrado, não teve Switch Pro, o Jonathan já falou, não rolou Switch Pro. Não rolou Bayonetta 3, não falaram nada sobre Bayonetta 3. Metroid Prime 4 só falaram rapidamente ali, ó, está em desenvolvimento, tal, aquela coisa. Ou seja, Metroid Prime 4 ainda tem chance de existir. Agora Bayonetta 3 acho que virou Vaporware, porque...
pra não ter falado nada de Donkey Kong, sendo que esse ano tem aniversário.
Aí que tá, velho, o pessoal pediu tanto Donkey Kong, o que, que eles vão receber? Super Monkey Ball. Toma essa.
Verdade, Super Monkey Ball.
Anunciaram a coletânea lá do Super Monkey Ball. Então toma essa. O tal do rumor do Donkey Kong continua sendo um rumor. E o Switch Pro, gente, a gente tá em pandemia. Não dá pra... Vamos dar uma maneirada aí na expectativa de vocês, né? Por favor.
Ah, teve o Mario Party também, Superstar. Que é uma coletânea de vários tabuleiros dos Mario Party anteriores.
Dos anos anteriores, isso mesmo. Bem legal também. Mas o que rolou aí de importante aí, os principais destaques da transmissão da Nintendo foram esses aí que nós citamos. E com isso aí, acabou a E3 e tal, mas tivemos aqui alguns outros anúncios por fora que rolaram, que eu vou citar aqui rapidamente, pra gente não estourar muito o nosso tempo. O primeiro deles, a Netflix, vamos falar aqui da nossa querida Netflix aí. Nós já falamos do He-Man, não tem nada a ver, mas estava aí e tal, não sei o quê. Mas vamos falar rapidamente aqui sobre o The Cuphead Show, o desenho animado do Cuphead, que está sendo produzido aí para Netflix, que teve mais uma cena aí divulgada. Estou com boas expectativas aí para esse desenho, tá? Cara...
Felicinha, cara, de jogo, né, velho? Nossa, bom. Eu quero muito que a
cena... O jogo é série... maneiro, e a cena nova que eles divulgaram lá do Rei Dado lá... Não, não toque aqui, não toque.
Don't touch.
Cara, muito engraçado. É, confirmaram aí também que Castlevania vai ter uma nova série, pra quem não tá acompanhando, a última temporada foi lançada agora em 2021, a quarta e última temporada terminou, a série acabou, mas ela vai continuar, mas só que em uma nova série com novos protagonistas, e esses novos protagonistas serão Richter Belmont e a Maria Renard, que você popularmente aí deve ter ouvido falar aí, ou conhece, né? Se você é um fã da franquia Castlevania, de um jogo aí, um tal de Castlevania Symphony of the Night, que dizem aí que é bastante conhecido, bastante famosinho. Pois é, esses dois, eles serão...
Tem um burburinho aí, alguém fala por aí e tá, tal, um xixo, na boca pequena.
É, eles vão fazer justamente com eles, que aí dá pra aproveitar o Alucard, porque o Alucard também, né? Alucard é o cara que carrega aquela série nas costas, velho. junto com o Trevor e a Cypher, porque aí...
Mas rapaz, é aquela... Não, ninguém mentiu. Castlevania não teve mais sequência. Então, não teve mais sequência. Então agora é uma outra série baseada em outros jogos, assim, como costuma ser.
O que eu acho ótimo, que tipo assim, é bom que não bagunça as linhas do tempo.
Uhum. É igual, tipo, o John estava explicando o Metroid, que é o quinto jogo e tal. Igual o Metroid Prime é outra história.
Outros 500.
Ainda aqui sobre a Netflix, também tivemos aí o anúncio, a divulgação de mais uma cena aí da tal série animada de League of Legends. Eu não cheguei a ver essa cena, eu só trouxe a notícia aqui pra poder deixar...
Arcane, pior que eu também não vi.
Vocês informados aí, porque assim, ó, vou ser sincero, não, assim, nada contra League of Legends, eu não jogo, nem tem como jogar, não tem computador pra isso e tal.
O pior é que League of Legends roda até numa torradeira, velho.
Ah, é muito cara, leve. Na minha torradeira ela não roda, não.
Mas é aquela assim, não joga. Ah, não, vale a pena, não.
Mas tá aí, a série existe, tá aí, estão fazendo. Pra você que gosta de LOLzinho aí do jogo, agora vai poder assistir também.
Assim, o que eu acho legal, rapidamente aqui, é que estão botando a lore em algum lugar, cara. Porque o LOL tem uma lore gigantesca e você não vê em lugar nenhum no raio do jogo. A não ser em fala de personagem. Então, pelo menos agora, assim, ó, tem lore? Beleza, conheça a lore aqui através do conteúdo tal. Uhum.
Tivemos também o anúncio aí, cara, esse anúncio em particular eu achei legal, que é o seguinte, Godfall, um dos jogos aí que foi lançado junto com o PlayStation 5, né?
Mano, esse jogo é o jogo do
foi lançado pra PlayStation 5 e pra PC, vai ser lançado pra PlayStation 4 agora, e também vai receber uma expansão, juntamente com as versões de PC e PlayStation 5. Eu acho que essa é a chance do jogo desflopar. Porque na época que o jogo lançou, o que eu fiquei sabendo é que o jogo, né?
Cara, é um flop-fall, né, velho? Mano, é um... Sei lá, cara, esse jogo... Puta, ele parece um jogão mobile pra console, saca? Esse jogo é muito zoado, velho. Eu não consigo achar ele interessante em nenhum aspecto, cara. Desculpa, mas é real, velho.
Ah, ele tem gráfico bom, e é isso.
Assim, ele parece que tem uma jogabilidade massa, só que o jeito, no geral, ele não é tão bom assim. Mas vamos esperar pra ver, né? Vai que essa expansão ajuda também, além de sair pra mais uma plataforma, vai que isso ajuda, né? Vamos esperar aí. Outro anúncio muito legal que teve, já era esperado, mas agora é oficial, Hades, um dos principais candidatos aí a jogo do ano de 2020, e vencedor na categoria Melhor Jogo de Ação do ano passado, será lançado aí para PlayStation 4 e Xbox One, sendo que no Xbox One estará disponível via Game Pass. Então, para você que tem aí um Xbox One e quer jogar Hades e você tem o Game Pass, só esperar lançar que você vai ter acesso aí a um dos melhores jogos do gênero, da história, da vida, de não sei mais o que... essa delicinha aí que o pessoal fala para poder jogar aí no seu console. É um jogo que ameaçou The Last of Us ano passado, só vou te dizer isso.
Sim, né? chegou bem perto de desbancar The Last of Us.
Deu uma tremida ali nas bases, mas, né, fica aí o recado. Outro anúncio legal que teve um trailer aí do modo PVP de Back 4 Blood. Back 4 Blood, pra quem não sabe, é o jogo dos criadores.
É o sucessor de Left 4 Dead.
É o sucessor espiritual de Left 4 Dead.
Como sabemos, a Valve ela só sabe contar até dois. Então os caras da própria empresa do Left 4 Dead saíram e falaram, vamos fazer a continuação com outro nome. E fizeram. E o interessante é que tá no Game Pass também, cara. Dia 1 do Game Pass, cara. Eu falei isso, meu Deus, cara. Meu Deus, Game Pass. Porque assim, o preço dele no Brasil, ele não tá nem um pouco agradável, né?
Cara, o Game Pass é o que tá salvando todo mundo aqui no Brasil, cara.
Amém. Verdade. Viva Phil Spencer. Obrigado,
tio Phil. É a nova religião, né?
Tio Phil?
Putz. Ué, eu chamei de tio Phil, não.
Tio Phil,
é. Na apresentação.
Sim, eu não tinha me tocado disso, velho.
E por último aí, um outro anúncio bem legal que teve aí, temos aí a data de lançamento do remaster/remake aí de Diablo 2, que será lançado aí para PC e consoles no dia 23 de setembro. Diablo 2, para você aí que também esteja um pouco mal informado, é só um dos gêneros que definiu o gênero, um dos jogos que definiu o gênero roguelike aí, dungeon crawler aí, como conhecemos hoje.
Ou seja, ele só não é roguelike porque o mapa dele não é aleatório, né? Ele é um
mapa. Mas toda vez que você joga, o mapa, pelo menos, ele é gerado de maneira procedural. E os itens que você coleciona.
Item é aleatório, mas o mapa em si.
Ah, não. O mapa é o mesmo. Roguelike. Ah,
então.
Roguelike é mais um mapa. Roguelike,
ele é um mapa.
Ele é roguelite. Mas ele, o gênero mesmo dele é dungeon crawler. Você vai explorando calabouços, dungeons.
É o clássico visão isométrica.
Se você jogou na época. Se você jogou na época o primeiro Diablo 2 lá, o clássico, o original, jogue agora esse. Se você não jogou, jogue esse também.
No Heroes of the Storm tem a Cássia, que é bem legal.
Esse aí merece. Esse jogo merece, cara. Esse é muito bom. E agora, para poder fechar, vamos fazer aqui umas rápidas considerações finais aí. Vamos fazer em ordem alfabética, para poder ficar. Para parecer que tá organizado. Gabriel, por favor, o que você considera como top e o que você considera como flop na edição deste ano da E3?
Cara, o meu top vai para conferência da Microsoft no geral, Game Pass, Tio Phil, amém, obrigado. Elden Ring, que vocês podem, como vocês viram, eu fiquei empolgadaço.
Uhum.
E acho que de flop, cara, eu acho que vai pro Babylon Fall, que vai ser uma queda muito.
Não precisa entrar em detalhe, que a gente já falou, né?
Já falou, então o Fall já tá no nome, o resto é a gravidade que toma conta.
Jonathan, você, o que foi top e o que foi flop na edição desse ano?
Então, cara, eu pra mim, no top flop, no top pra mim, foi Metroid Dread, porque eu tava com muita saudade de Metroid. Cara, esse jogo tá lindo demais. Seguido por Guardiões da Galáxia. O Guardiões da Galáxia, ele me empolgou num nível muito grande. E o Advance Wars, um mais dois, né? One plus two. Que eu não vi chegando. Foi uma surpresa muito agradável. E o flop, cara, a gente nem citou ele de tão flop que é. Que é o The Dark Picture, que é da Bandai Namco, que ela teve a conferência agora há pouco.
Mas a gente não citou, mas eu achei louco, caramba.
Né, eu fiquei puto, porque eu tava assistindo ele tal, o trailer, aquele clima de mistério, caraca, que louco, não sei o quê. E aí, meu irmão, chega no final do trailer, mostra o bicho. Pô, irmão. Você não conhece que a magia do terror é você não saber o bicho até o final do filme?
Do jogo. Eu vou fazer uma colocação rápida, irmão, aqui, só pra não tomar tempo, que é o seguinte: eu tava vendo. Teve a entrevista, né, com o cara lá, o diretor lá do jogo e tal, não sei o quê. Uhum. Aí depois, como eu tava vendo, deixei a transmissão passando aqui enquanto eu tava trabalhando aqui, mexendo nos trem. Aí o pessoal que tava comentando virou e falou assim, cara, e falou exatamente isso que você falou. Nossa, mas ele já mostrou o bicho lá, o Pazuzu, não sei o quê. Mas aí que tá. Aí o outro veio e falou assim, tá, mas aquele que apareceu é o Pazuzu? Ou seja, será que assim, ele tá mostrando isso aqui agora, tipo pra poder dar uma maquiada ou uma enganada pra alguma coisa muito pior que deve ter nessa história?
Sim, vai, cara, que, o bicho vai... tá te perseguindo, ele vai ser, cara, ele é action figure, cara, do
Kakashi. Mas aí que tá. E se for um bait?
Mas daí vai ter uma action figure do bait?
Pois é, velho, e se for um bait, entendeu? Essa é a colocação que eu vou deixar aqui, né? Concluindo aqui, cara, na minha sincera, porém humilde opinião, ou humilde, porém sincera, entenda como você quiser. Pra mim, os top desse ano, eu vou listar três aqui em ordem crescente, ou seja, na terceira posição eu vou colocar Metroid, porque assim, eu sou fã de Metroid de longa data, nunca escondi isso e tal. Achei legal, achei maneiro. Eu não fiquei tão empolgado como eu ficaria, sei lá, em tempos passados.
Maestro, né? Zezinho, uma nota?
Calma. Não, para de queimar a pauta. Deixa
eu falar. Não, eu não tô queimando, eu tô falando.
Não, empolgaria não teve a mesma sensação.
Pois é. Eu não tive a mesma empolgação que eu tive com o Maestro Zezinho, uma nota, né? O nosso querido Top Gun. Então, na terceira posição, eu vou colocar o Metroid, que foi um anúncio que eu gostei, tipo assim, nossa, o Metroid está vivo. Isso me deu aquele calor no coração, tipo, cara, Metroid ainda está vivo de alguma forma. Isso é bom, isso me alegra, isso me motiva a viver. Vou colocar de uma maneira bem dramática, sabe? Na segunda posição, eu vou... Cara, eu sou o herege por motivos óbvios, porque eu tenho opiniões extremamente diferentes aí das massas. Então, na segunda posição, eu vou colocar o anúncio do Far Cry 3 Blood Dragon, porque, cara, como eu já deixei claro na hora lá, eu falei, adoro aquele jogo, ele está voltando. Cara, se eu tiver a oportunidade de jogar ele de novo, eu vou jogar com todo o vigor, toda a alegria, toda a energia que ele merece. Aquele jogo é maravilhoso, cara, é emocionante. E o top 1 vai ser, cara, vai ser a expansão do Top Gun, velho. Porque, cara...
Não é nem um jogo, cara.
É uma expansão, véio. Cara, eu tô empolgado com uma expansão de um jogo. É todo esse nível. Porque, cara, fazia anos que eu não ficava tão empolgado com alguma coisa anunciada no E3 como eu fiquei com o anúncio da expansão do Top Gun. Vai parecer uma coisa extremamente piegas, extremamente idiota, mas, cara, eu tô colocando como Top 1, que foi o momento que me deixou mais alegre no evento desse ano. Então, cara, por favor, eu tô botando muita fé que eu vou conseguir jogar esse negócio só pra pilotar aquele F-14 do Maverick, só pra isso, cara.
Sabe que é engraçado?
Essa é a motivação que eu precisava pra entrar na nova geração.
É aquela, se você pegasse, Deus me livre, Corona é aquela, eu vou continuar existindo porque, cara, eu vou existir porque eu quero jogar.
Nem que eu tenha que matar o vírus com as minhas próprias mãos, eu vou matar
esganar ele.
Porque eu não vou deixar ele me tirar a oportunidade de jogar a expansão de Top Gun Flight Simulator. Não vou. Não permito. Tipo, tá amarrado em nome de Jesus.
É foda, cara, que você só vai pilotar, não vai ter guerra, não vai ter nada, velho.
Só pelo tesão de decolar do porta-avião, filho, já tá ótimo. Sim.
Mas, Celão, só fazer um comparativo, cara. Sabe qual foi o primeiro jogo que eu zerei na minha vida, cara? Top Gun Second Mission. Top Gun
de coisa, cara, tá vendo? Top Gun tá na vida da gente, velho. Nossa.
Cara, eu lembro direitinho, velho. Nossa,
cara, que sensação. Terminando essa gravação, sabe o que eu vou fazer? Eu vou assistir o filme.
Eu também. Eu tô pensando em fazer a mesma coisa.
Eu tenho o Blu-ray ali com um DVD de extras, de 4 horas de extra, filho. Vou virar a noite
assistindo os
extras de Top Gun.
Tira meu fôlego. Eu vou ouvir o Jurassic Cast de Top Gun, cara.
Take my breath away, please. Isso, gente. Com isso, nós concluímos aí a nossa cobertura sobre a E3 2021. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido aí da mesma maneira que nós, tanto assistindo quanto acompanhando as notícias e também aqui ouvindo também nossas opiniões aí sobre o evento. E deixem aí nos comentários lá no site, acessem lá a postagem deste episódio no site do Game Blast, deixem aí seus comentários. Ah, o que você mais gostou, o que você menos gostou aí na edição desse ano. Ou então vá conversar com a gente sobre isso lá no nosso grupo no Telegram. Estamos lá esperando para poder ouvir vocês, para interagir e tudo mais. Para você também saber das notícias lá no nosso grupo também, direto no nosso bot, fica postando as notícias que saem lá, que postadas lá no Game Blast. Então você, acessando o nosso grupo, você também fica informado sobre tudo que está acontecendo. Todas as notícias que estão sendo publicadas estão sendo postadas pelo bot também lá no grupo do Telegram. Ok? Então, sendo assim, eu vou lá para a minha sessão de Top Gun, porque eu quero ver o Tom Cruise novinho, aquele gostoso. E vocês aí se cuidem. E a gente se vê no próximo episódio.
Um beijo, galera, e até mais.
Tchau, tchau, pessoal. Se cuidem, por favor.